Muito bom dia. Nós estamos aqui, como sabe, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à FENASES e à senhora doutora Julieta Sanches. Muito bem. Presidente da Direção da FENASES, dar-lhe conta que nós estamos no âmbito do grupo de trabalho criado para discutir uma série de propostas legislativas no âmbito de, ou dirigidas a pessoas com deficiência. Creio que tem conhecimento dessas propostas e, portanto, nós estamos aqui para ouvi-la, em nome da FENASES. Tínhamos pensado definir aqui uma metodologia de lhe dar a palavra e, em termos orientativos, cerca de 15 minutos, com flexibilidade, a que seguiriam depois as intervenções dos grupos parlamentares e depois teria uma oportunidade também de se pronunciar numa ronda final sobre as intervenções dos grupos de trabalho. Só te queria dar conta que tivemos a indicação da senhora deputada Sandra Pereira, do PSD, que faz parte deste grupo de trabalho e que se disponibilizou para mudar a agenda porque havia a indisponibilidade para a primeira data que nós tínhamos acordado, mas depois, infelizmente, ela já na altura tinha dito que iria ser muito difícil estar presente. E acabou por não confirmar que, de facto, com muita pena, não pode estar presente. De qualquer maneira, está aqui a assessora do PSD. E estas audições são gravadas, portanto, mesmo não estando presente, neste momento ainda não está também o PCP, com certeza que irá chegar, entretanto, mas, de qualquer maneira, mesmo os grupos de trabalho que não estão presentes têm a possibilidade de ouvir. Aí está a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP. Bom dia. E, portanto, dava-lhe a palavra para se pronunciar sobre estes diplomas. Muito obrigado.
À vossa proposta, pois eu não tenho nada a acrescentar, porque eu acho que é uma proposta que está de acordo com aquilo que são as necessidades das famílias e também, principalmente, das mães, não é? E dos pais das pessoas quando têm uma criança com deficiência e por conseguinte isso só vem ajudar a facilitar a vida que se torna logo complexa no nascimento do seu filho e portanto e que muda a vida das famílias logo 365 graus, portanto isto é uma volta muito grande na vida das pessoas e, por conseguinte, a vossa proposta está de acordo com aquilo que vem melhorar, naturalmente, e facilitar a vida destas pessoas. Relativamente a outras questões que eu gostava aqui de levantar, e que também se prende com o atendimento hospitalar ou nos centros de saúde, relativamente às famílias e às crianças e adultos com deficiência, eu gostaria muito de deixar aqui uma questão que é, quanto a mim e quanto a outras famílias com as quais tenho falado, e que se prende com o atendimento prioritário nos hospitais, nos centros de saúde, nos serviços públicos, etc., etc. Há uma legislação que os senhores com certeza conhecem muito bem, que é o decreto-lei. Peço desculpa, mas isto depois está tudo interligado. Eu tive o cuidado de trazer. É a Lei 106 de 2009, que está muito bem, mas que é muitas vezes do desconhecimento dos serviços, dos hospitais, portanto estou a falar de todas as pessoas que estão e trabalham nos hospitais. Eu vou só relatar um caso muito prático que se passou comigo, num caso destes, pode passar-se com qualquer outra pessoa. Eu tenho uma filha com multideficiência, ela tem 47 anos, mas tem uma mentalidade de bebê, portanto é uma criança que, uma adulta que cognitivamente tem muita incapacidade. Acontece que ela tem uma epilepsia generalizada e portanto ela estava com crises mioclónicas muito seguidas. Eu fui ao neurologista com ela, portanto ao neurologista dela, numa consulta às 3 da tarde, e o neurologista achou por bem que eu recorresse às urgências do hospital a fim dela se proceder ao internamento para poder ser monitorizada e eventualmente a medicação ser acertada, etc. E eu saí do neurologista e fui diretamente para as urgências do hospital. E, portanto, na inscrição da minha filha foi rápido, na triagem foi rápida. Quando entrei, é que se começou a complicar tudo. Eu, portanto, eu não estou aqui a criticar o atendimento, estou só a tentar descrever uma situação que pode acontecer e acontece com certeza em situações em que as urgências estão completamente lotadas, portanto está tudo de cabeça perdida e os profissionais não são suficientes para atender todos os casos. Acontece que a minha filha é incontinente, mas durante o dia nós conseguimos controlar os tempos de a pôr na casa de banho e, portanto, só usa fralda à noite. Naquele dia, portanto, eu fui para o médico, do médico eu fui para o hospital e, portanto, não tive ocasião de recorrer a uma fralda. Acontece que, portanto, eu estava sozinha com ela, numa sala cheia de pessoas, portanto, foi necessário fazer análises à urina. Eu fui para a casa de banho com ela e tentei que ela urinasse e depois, a seguir a isso, a minha filha teve uma crise na casa de banho, sentada na sanita. Eu vim cá fora com o risco de deixar a minha filha sozinha e ela cair, mas vim cá fora gritar e pedir ajuda para alguém que me fosse ajudar a tirá-la da casa de banho, que eu sozinha, porque ela é maior que eu, mais forte que eu, portanto eu sozinha não conseguia tirá-la da sanita com ela em crise e pô-la na cadeira de rodas. E nunca tive feedback, portanto não havia nenhum auxiliar, ninguém que me viesse socorrer. Quem me veio socorrer, e passado por aí um quarto de hora, foi uma senhora que estava à espera de ser atendida também e que me veio ajudar a colocá-la na cadeira de rodas. Portanto, isto foi o primeiro episódio. E isto não pode acontecer. Não pode acontecer porque, efetivamente, uma pessoa sozinha, e isto está previsto que haja um acompanhante, e está muito bem, mas para alguns casos, e são muitos, deveria ser autorizado que estas pessoas fossem acompanhadas por 2 pessoas, principalmente em situações de urgência, nas urgências hospitalares. Depois, eu estive lá desde as 4 da tarde até à meia-noite, à espera de um médico. Primeiro veio uma médica que disse: sim senhora, nós vamos internar a sua filha, vai ficar a aguardar que a chamem para o internamento, até porque ele dava uma carta do neurologista. E eu estive até à meia-noite à espera que chamassem a minha filha. A minha filha não comeu, eu não comi, eu é o menos, mas a minha filha não tomou a medicação do jantar, que é essencial para a epilepsia dela, esteve sem comer até à meia-noite, porque eu não podia sair dali com ela para ir buscar, fosse o que fosse, e portanto, a medicação eu não levava, porque não era previsto eu levá-la para o internamento. E por conseguinte, e à meia-noite sou chamada para me dizerem que afinal não podiam interná-la, porque não havia camas. Portanto, eu saí lá, como devem calcular, muito mal disposta, exagerei eventualmente na reclamação que fiz, mas isto não pode acontecer. E penso que esta legislação é uma proposta nossa, da Federação, que isto foi discutido, foi falado com muitas famílias que estão exatamente na mesma situação que eu, eu acho que esta legislação deveria prever que estas pessoas, não digo nos internamentos, porque aí nos internamentos nós estamos ou na enfermaria ou nos cuidados intermédios, e eu, pela prática que tenho, nunca me vedaram, digamos, o facto de eu poder acompanhar. Muitas vezes, quando ela está nos cuidados intensivos ou quando está nos cuidados intermédios, que são cuidados, enfim, muito mais restritos, aí só não me deixam ficar à noite. Mas, e aí a minha filha tem que ficar amarrada, porque ela não tem noção, não gosta de estar no hospital como nós não gostamos, não é? E, portanto, atira-se abaixo da cama, procura todos os meios possíveis e imaginários para destabilizar naturalmente estes serviços que precisam de alguma calma, etc. E, portanto, ela fica amarrada até eu chegar ao dia seguinte, o que é realmente uma violência também. Mas pronto, eu até aí compreendemos que, em alguns serviços, é muito complicado as famílias, o acompanhante estar. Agora, nas urgências, é quase que obrigatório que haja duas pessoas, exatamente para ajudar, porque nem sempre os profissionais de saúde, os auxiliares, estão disponíveis. E depois eu, nestas 8 horas que passei no hospital, que tenho sido lá meia-noite e meia, 8 horas e meia, constatei também que havia pessoas idosas que tinham recorrido ao hospital, às urgências, e que algumas pessoas, aquilo que eu fui ouvindo, estavam lá desde as 2 da tarde e ainda não tinham conseguido comer, porque nem se sabem mexer, não é, nos serviços, e por conseguinte estavam também nesta reclamação. E realmente isto não pode acontecer nos nossos serviços de saúde, quando nós estamos enfim, a tentar minimizar e a ir de encontro àquilo que são as necessidades naturais das pessoas, que isto possa acontecer. E, portanto, seria bom que, nestes casos particulares, porque mesmo que uma pessoa seja autónoma, eu estou a falar da minha filha que tem cadeira de rodas, e que, para mim, já se torna muito complicado tirá-la e pô-la na cadeira sozinha. Mas para outras pessoas, como os jovens que nós temos nas nossas organizações, que são até autónomos na sua marcha, mas dadas as suas características, são muito instáveis, e, portanto, e quando estão em ambientes destes, a sua instabilidade ainda é maior. E, por conseguinte, é muito difícil para um técnico que o acompanha ao hospital ou até para a própria família estar só uma pessoa com. Portanto, em situações de urgência, eu acho que deveria a lei prevenir que fosse possível, em algumas situações, que fossem estas pessoas pudessem ser acompanhadas não só por uma pessoa, como está aqui previsto, mas por 2 pessoas. Portanto, esta é uma proposta que nós gostaríamos de fazer, que é na Acércio. Nós fizemos parte de um grupo de trabalho com várias organizações que têm a ver com a qualidade de vida, com a qualidade da saúde, e realmente foi uma das situações que nós espelhamos também lá, e, portanto, é um... Há de ser, com certeza, um trabalho que vos vai chegar, uma vez que também é o vosso métier, não é? E, portanto, eu espero que isso ajude um bocadinho a que a nossa saúde seja cada vez melhor, não é? Pronto. Relativamente à situação das vossas propostas, aí já é um pensamento meu. Tenho muito receio, porque isto há sempre 2 lados da questão, não é? Tenho muito receio que, por exemplo, numa situação de contratação, E quando os empresários começarem a perceber que as mães ou os pais com filhos com deficiência têm determinadas prerrogativas relativamente aos outros, que não haja aqui alguma discriminação quando é da contratação. Não sei se eu estou a explicar bem o meu pensamento. Isto não quer dizer que não se faça, que acho que é muito importante que se faça e que nós consigamos naturalmente combater alguma discriminação que possa existir relativamente às benesses que se vão criar para estas famílias, não é? Para estes trabalhadores.
Muito obrigado, senhora Dona Julieta Sanches. Obrigado pelo seu relato na primeira pessoa. Com certeza que a todos nos tocou e também estou certo que encontrará da parte dos diferentes grupos parlamentares abertura para tentar melhorar a resposta a situações como a que nos escreveu. De qualquer maneira, eu iria passar a palavra aos diferentes grupos parlamentares, à minha colega do Partido Socialista, que irá falar, como lhe tinha dito, cada grupo parlamentar cerca de 5 minutos e depois tem a oportunidade de se pronunciar no final. Muito obrigado.
Muito bom dia. Agradecer em nome de lamentar a presença da senhora Presidente da FENACERCI. Esta realidade, uma coisa é realmente nós trabalharmos com pessoas com deficiência, outra coisa é sermos família, não é? De uma pessoa com deficiência. E realmente eles podem ter já muita idade cronológica, mas são crianças,
exatamente,
não é? Da experiência que tenho profissional ou também familiar por um sobrinho, por afinidade, mas foi um acidente e teve um traumatismo cerebral grave e ficou com grandes limitações. Portanto, ao longo destes últimos 10 anos, acabei por me aperceber realmente de muitas dificuldades e agora, através do seu relato, nos hospitais, portanto, nos serviços de saúde, que o acompanhamento realmente não é fácil, principalmente quando vai uma pessoa, porque ele é um homem, não é? Já é enorme, é grande, tem força, quando depois se desorienta com aquela confusão toda de um hospital ou de uma urgência, nós não temos força para o aguentar, não é? E portanto eu percebo perfeitamente que é complicado, não é? É muito tempo que se lá está, não é? Deveria ser o mais rápido possível. O grupo de trabalho que referiu, quais eram, gostaria de saber quais foram as organizações ou as entidades que estiveram que, depois já
foi um,
não depois,
eu,
depois,
foi um grupo,
depois isso, no fim
ah, sim. Desculpa.
Gostaria que identificasse, por favor, e se realmente nos fizesse chegar as conclusões, no fundo, a que chegaram e quais são realmente as reais necessidades para que nós também possamos de alguma forma poder melhorar, não é? Agradeço mais uma vez a sua presença e o seu contributo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Sofia Araújo. Passava então a palavra ao senhor deputado Jorge Falcato.
Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença da Julieta. Primeiro, em relação às propostas que estão aqui acima da mesa, aquilo que a Julieta falou do receio de que os empresários façam aos direitos que as famílias têm a nível do emprego poderem se retrair na contratação. Quer dizer, eu lembro que já se retraem, por exemplo, na contratação de mulheres. Quer dizer, ainda no outro dia vimos um empresário da área do calçado com um discurso perfeitamente troglodita a dizer que as mulheres faltavam muito. E, enfim. Pois, é natural, porque infelizmente o papel social das mulheres continua a ser o de acompanhamento da família e faltam mais do que os homens. De maneira que, quer dizer, eu acho que isto é um direito que a sociedade confere às pessoas para poderem acompanhar os seus familiares quando é necessário. Não é? E por isso eu levantava esta questão de se a Ferran Sersi concorda com a proposta que o Bloco de Esquerda faz de aumentar a licença de parentalidade para os 6 anos, porque a razão que nós apontamos para os 6 anos, neste momento é até os 4, nós apontamos para os 6 anos porque é o início da escolaridade obrigatória e que pensamos que a escola depois poderá e deverá, sendo uma escola inclusiva, deverá também ser o local em que estas crianças e jovens estarão. De maneira que, pronto, saber-se especificamente, porque nós sabemos que há algumas, pelo menos uma das forças políticas aqui presentes já manifestou alguma preocupação com esta proposta de não concordância, em princípio, de maneira que gostaria de saber se a Ferran Sersi concorda ou não concorda com este aumento do tempo da licença parental. Em relação à questão que levantou, quer dizer, é que não é só, penso eu, que a preocupação das famílias não é só na possibilidade de haver 2 acompanhantes, mas também na questão da prioridade do atendimento. Porque com jovens, que, como disse, muitas vezes entram numa situação de instabilidade muito grande, isso passa-se muitas vezes também, por exemplo, na área do autismo, que horas de espera no serviço de saúde causa uma perturbação enorme na pessoa com deficiência e no próprio serviço. Mas, quer dizer, eu parece-me que há que intervir não só na possibilidade de haver 2 acompanhantes, mas também, nós sabemos que foi feita a legislação por causa da prioridade de atendimento, mas que no nível do serviço de saúde prevalece a urgência, vai lá à clínica, e pensamos que estes casos também são de considerar como uma urgência clínica, porque causam perturbação, causam ansiedade, causam problemas desnecessários se for dada prioridade no atendimento. Era isso que também gostava de saber, qual a posição em relação a isso. Por outro lado, nós pensamos e temos uma visão de certa maneira crítica da atuação deste governo no que diz respeito ao apoio às famílias. Pensamos que este governo deu passos importantes nas políticas relativamente à deficiência com a vida independente, com a prestação social para a inclusão, mas pensamos que o apoio às famílias tem sido, de certa maneira, esquecido. De maneira que uma pergunta que eu faria era quais, se a Ferran Sersi tem algumas propostas que acho que são importantes e prioritárias no apoio às famílias, de maneira a terem uma vida mais, sem terem que levar com as responsabilidades que são do Estado e assegurarem aquilo que é a responsabilidade do Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Falcato. Passava a palavra, então, à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar, naturalmente, a Sra. Presidente da Ferran Sersi, reiterar o meu pedido de desculpas pelo atraso, por ter chegado um pouco atrasada à audição, mas agradecer também, desde já, aquelas que foram as suas palavras introdutórias e aquela que foi a apreciação inicial que fez, bem como o testemunho que trouxe de uma realidade muito concreta, com problemas muito específicos e que nós entendemos que é importante que sejam conhecidos. As questões que coloca designadamente quando coloca a falta de profissionais nos serviços de saúde que sejam capazes de fazer o acompanhamento a situações deste género, são preocupações que o PCP tem manifestado ao longo dos anos, porque é uma situação que se tem verificado ao longo de muitos anos e que naturalmente importa encontrar uma solução. Porque se calhar mais do que ter um segundo acompanhante, o que importa mesmo é encontrar respostas por parte do Serviço Nacional de Saúde que consigam dar uma resposta adequada às necessidades específicas das pessoas com deficiência. No que se refere às propostas que no fundo nós estamos aqui a analisar neste grupo de trabalho, o PCP tem uma proposta sobre uma licença específica de prematuridade ou de internamento hospitalar de recém-nascido, porque é inexistente em Portugal uma qualquer licença deste género, o que faz muitas vezes com que aquelas que são as mulheres que tenham filhos prematuros ou crianças que sejam internadas logo após o nascimento acabam por ter um período de licença de maternidade como se fosse uma gravidez normal ou como se fosse um parto normal, o que não se coaduna de todo com aquela que é a realidade vivida. E também há estudos que identificam, no fundo, que a presença da mãe junto da criança é determinante nestes momentos para o desenvolvimento e para a redução também de sequelas. Por isso, nós propomos a criação de uma licença específica de prematuridade ou de internamento hospitalar de recém-nascido, adicional à licença de maternidade ou de paternidade, ou seja, não substitui aquela que já existe, não é? Acrescenta, sendo que o seu pagamento deve ser a 100%, exatamente no sentido de reforçar os direitos de maternidade e de paternidade e também de defesa do superior interesse da criança. No fundo, tentar perceber também a vossa opinião sobre esta proposta concreta, já acabou por revelar aqui um receio, designadamente no que se refere por parte das entidades empregadoras, mas isso é algo que não nos pode sequer inibir, nem de apresentar propostas e muito menos de combater acerrimamente qualquer tipo de discriminação que possa ser feita às mulheres, aos homens, que exercem os seus direitos de maternidade e de paternidade. Porque depois também não podemos ter entidades empregadoras que venham a pregoar e defender a família e as boas relações familiares quando depois tentam limitar o exercício dos direitos daqueles que são os seus trabalhadores, designadamente no que se refere aos direitos de maternidade e de paternidade. Nós entendemos que este instrumento é importante para garantir melhores direitos às mães e aos pais, mas também para defender melhor as crianças e para dar resposta a uma necessidade que existe, porque a realidade de um bebé prematuro ou de um recém-nascido em internamento hospitalar é uma realidade muito específica e que precisa de um acompanhamento familiar muito direcionado. Entendemos que este é, de facto, um instrumento importante. E também colocar aqui, embora já o tenha feito na intervenção inicial, algo que fomos colocando às outras entidades que ouvimos, que é, no fundo, perceber também aquelas que são as dificuldades que a FENASERSI conhece, que as famílias se vão debatendo no dia-a-dia, também, no fundo, no exercício dos seus direitos, do direito à saúde, mas do direito à educação, do direito à proteção social, é importante para nós também conhecer quais são as dificuldades com que se vão batendo no dia-a-dia. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Então, falarei agora eu, já não como coordenador do grupo, mas como deputado representante do grupo parlamentar do CDS-PP. Eu queria, antes de mais, agradecer a sua vinda cá e na qualidade de presidente da FENASERSI, agradecer também a clareza da sua exposição relativamente aos diplomas que estamos aqui a analisar. No fundo, registei a concordância da FENASERSI em relação aos diplomas em questão. De qualquer maneira, pedia-lhe, se bem entendi, referiu-se a três diplomas que têm a ver com a questão da proteção de parentalidade relativamente às famílias de pessoas, crianças com deficiência. Mas nós estamos também a analisar um diploma que tem a ver com uma discriminação positiva aos deficientes das Forças Armadas. E eu gostaria de lhe perguntar se a FENASERSI se opõe ou se, pelo contrário, reconhece a especificidade das pessoas que estão nestas circunstâncias e, portanto, se também concorda com esta possibilidade que está consagrada na lei, na possibilidade de excepcionarmos em atenção à realidade dos deficientes das Forças Armadas e de pessoas que, no fundo, foi no exercício dessas funções ligadas à proteção do país e à identificação com o país, seja no serviço militar, seja na guerra, que sofrem e padecem dessas deficiências, se isso justifica em si a possibilidade de uma discriminação positiva, como nós propomos. Em relação aos restantes diplomas, aos três diplomas, estamos aqui a falar, um da iniciativa do CDS-PP, outro do Bloco de Esquerda e do PCP, embora reconhecendo a pertinência das questões que levantou sobre as consequências e o impacto que estas medidas podem ter até contra as próprias famílias, nós percebemos bem essa preocupação, achamos que ela faz sentido ser ponderada. Muitas vezes queremos ser muito voluntaristas e se temos um regime que depois choca com a realidade, nós no fundo não estamos a ajudar, apesar de dizermos o contrário, podemos precisamente estar a criar situações contrárias. Mas eu creio sinceramente que não é o caso destes diplomas, uma vez que estamos aqui a falar de licenças para nascimento, portanto tem a ver com a situação com que se confrontam os pais no processo de nascimento de uma criança e dos primeiros meses, creio por isso que é uma situação imprevista e, como tal, também, neste caso concreto, creio que essa objeção dos empregadores não tem lugar, embora tenha noutro tipo de legislação, e isso deve ser sempre ponderado com equilíbrio. Relativamente à questão que nos trouxe, tem sido já habitual aqui no grupo de trabalho também por outras entidades que ouvimos trazerem situações que não estão diretamente a ver com a nossa objeto de trabalho. O que eu posso dizer é que, reconhecendo a importância da questão que também já foi aqui levantada, pelo menos pelo Partido Comunista Português, relativamente à importância dos próprios hospitais estarem munidos de meios para responder a estas necessidades em concreto, creio que isso faz sentido e hoje em dia também, com tudo o que se tem falado sobre as cativações e os problemas que existem nos hospitais com impacto sobre o seu funcionamento regular, também naturalmente que isso tem influência sobre este tipo de situações, mas independentemente disso, creio que a questão que nos trouxe aqui faz todo o sentido. Há situações de facto que pode justificar haver mais do que um acompanhante e, portanto, o que lhe posso dizer da parte do CDSPP é a inteira abertura e para esta situação, no sentido de procurarmos alterá-la do ponto de vista legislativo e promover essa alteração aqui na Assembleia da República, que é essa a nossa competência. Dava-lhe então a palavra agora como coordenador para uma última ronda e um comentário aqui às questões que foram levantadas pelos meus colegas, por mim próprio. Muito obrigado.
Posso então falar? Muito bem. Pronto, relativamente ao grupo de trabalho da qualidade da saúde, portanto, foi um trabalho encomendado pela senhora Secretária de Estado da Igualdade, e de onde fizeram parte muitas organizações que foram sendo auscultadas, ouvidas e tendo trabalhado em conjunto com as suas preocupações e também com, naturalmente, com os seus contributos. Normalmente este documento vai ser apresentado à senhora Secretária de Estado da Igualdade. E eu posso, depois dele ser apresentado à senhora Secretária de Igualdade, reencaminhar aqui para este grupo de trabalho. Mas primeiro temos que o apresentar e, portanto, ele está agora a ser finalizado e portanto, são muitas organizações, eu agora não tenho assim todas de cor, são organizações ligadas às etnias, à saúde, à cultura, ao lazer, à eficiência, portanto, é um grupo enorme que se foi juntando e que foi partilhando as suas preocupações e dando os seus contributos. Relativamente, portanto, o meu compromisso é fazer-vos chegar depois este documento. Relativamente às vossas propostas, eu estou inteiramente de acordo. Nós não nos podemos coibir de criar benefícios para as famílias que se deparam naturalmente com os problemas destes bebés prematuros, com deficiência, portanto, crianças em risco, pelo medo que os empresários possam discriminar. Temos é que criar condições exatamente para que isso não aconteça da parte dos empresários, não é? E formas de combater, eventualmente, qualquer situação que possa surgir nestas coisas. Agora, a FNACS concorda plenamente e neste alargamento até aos 6 anos, porque, assim, normalmente estas crianças precisam de cuidados, muitas vezes quase que intensivos, com a família, não é? E muitas vezes também estas crianças é muito difícil, são muito difíceis de serem colocadas para as suas questões de saúde associadas também à própria deficiência ou até ao próprio parto que foi prematuro. Portanto, devem estar o mais tempo possível com a família. Para isso, efetivamente, há que criar condições para que esta mãe, e revezada eventualmente até pelo pai, porque isto não é um dever só de uma, das mulheres, mesmo assim já não estamos mal, já não estamos mal, mas pronto, podíamos estar melhor, de que os dois possam revezar-se eventualmente nestes cuidados e neste acompanhamento da criança o maior tempo possível que seja adequado, e naturalmente que as famílias que trabalham também terão normalmente o bom senso de perceber quando é que podem, à partida, digamos que deixar estes cuidados. Não é preciso, se nós tivermos uma legislação que diga que pode ir até aos 6 anos de idade, não quer dizer que aos 3 a família não encontre condições, até porque eventualmente poderá estar apta, e nós mulheres ou pai ou homens normalmente também temos essa responsabilidade social de contribuir com o nosso trabalho, e por conseguinte eu penso que isto poderá depois haver alguém que aproveite e que vá até ao limite, naturalmente, mas, e se for necessário, pois que vá, não é? Mas há de haver aqui, com certeza, muita gente com bom senso, no sentido de perceber que, efetivamente, já está em condições de ter uma retaguarda para o seu filho, que não seja a do pai ou a da mãe. E, portanto, este alargamento deveria contemplar não só as mulheres, mas os homens também, portanto, que possa ser efetivamente repartido, até para não penalizar as entidades patronais. Só uma, assim, são 2, e é diluído, digamos que nesta, digamos que esta situação é diluída entre 2 entidades patronais. Se eles trabalharem na mesma empresa, pronto, é exatamente a mesma coisa. A empresa fica sempre com, não é? Portanto, acho que isto deve ser alargado, e é o pensamento da FENASESTE. Penso que respondi ali ao Sr. Deputado Jorge Falcato. Relativamente aos serviços de saúde, e ainda, embora não seja da vossa competência, porque há o grupo parlamentar que trata da saúde, não é? É assim, eu entendo. Mas, de qualquer maneira, vocês trabalham em conjunto e, portanto, estas preocupações podem ser de todos, e é de todos. É evidente que nós nunca vamos ter nos serviços de saúde aquilo que é essencial. Portanto, é utópico pensar, devemos nos aproximar, mas é utópico pensar que vamos ter lá a resposta pronta para todos. Isto por um lado, mas devemos procurar sempre melhorar naturalmente os serviços. Mas, em alguns casos, pela instabilidade desta nossa população, o facto de ter um auxiliar que ajude não resolve o problema todo. Porque se o familiar ou o técnico com quem aquela pessoa tem ligação se ausentar, até para ir à casa de banho, e ficar com um auxiliar, destabiliza completamente. Portanto, a minha proposta vai mesmo no sentido de haver 2 pessoas que tenham ligação àquela pessoa. Portanto, independentemente dos auxiliares poderem ajudar e haver um reforço realmente desta categoria profissional nos hospitais. Penso que respondi às perguntas, Jorge. Prioridade? Ah, pois, isso é outro problema. A legislação existe, não é? E, efetivamente, em alguns serviços que eu tenho. Pois, há que reforçar. Exatamente. Exatamente. É. E isso deveria haver um reforço exatamente também relativamente ao atendimento prioritário, porque efetivamente desestabiliza completamente a situação. Eu, por exemplo, tive agora uma situação que tive que recorrer à Segurança Social por causa de uma declaração que precisei para a minha filha. Foram lançados e estão em funcionamento alguns balcões nos centros distritais da inclusão, que estão agora em funcionamento, e tive a grata surpresa de, efetivamente, depois de uma marcação feita, como é óbvio, de ter um atendimento prioritário, rápido, e realmente muito agradável, e isto é que é realmente um bom serviço prestado às pessoas. E portanto, nos hospitais ou nos centros de saúde é complexo, e realmente a maioria das pessoas desconhece esta legislação. Eu agora passei a andar com ela na carteira, por isso é que ela anda toda dobradinha assim, que é para mostrar logo. Pronto. Mas o facto do reforço das auxiliares, estou a falar das urgências, não é? Das auxiliares nos serviços de urgência, não implica que não haja autorização para o acompanhamento das pessoas, exatamente por causa das instabilidades desta população da qual estamos a falar. Depois, relativamente ao diploma, portanto, às questões que a senhora deputada do PCP, não é? Colocou, pois nós estamos inteiramente de acordo, a FENACERC dá-vos os parabéns a todos pelo trabalho que fizeram, e esperamos que na nossa Assembleia da República aprove, não é? Porque isto ainda vai para a aprovação. O melhor diploma, e que relativamente aqui ao senhor deputado do CDS-PP, neste caso, nessa condição, estamos inteiramente de acordo que os deficientes das Forças Armadas tenham uma discriminação positiva, porque efetivamente eles estiveram ao serviço do país, e nós isso não podemos de maneira nenhuma esquecer. Que eles foram muito contrariados, não é? E, por conseguinte, é de todo o mérito que isso aconteça. Portanto, a FENACERC está inteiramente de acordo. Não sei se eu consegui responder a todas as questões.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não, não. Creio que sim, que foi totalmente clara e exaustiva nas questões. Agradeço-lhe mais uma vez a sua vinda cá. E da nossa parte, e em nome de todos os grupos parlamentares, manifestar a nossa disponibilidade para continuarmos a trabalhar conjuntamente. Muito obrigado.
Sim, senhora. No relatório que vamos enviar naquele grupo, do grupo de trabalho, vêm lá todas as organizações que participaram no trabalho, está bem? Portanto, nós depois fazemos chegar. Ah, eu tenho uma outra preocupação, peço desculpa, relativamente ainda às famílias, e que foi colocada... que tem a ver, e aqui tem a ver com a Segurança Social, naturalmente, que são, digamos que é o nosso Ministério de Apoio, relativamente às residências das pessoas com deficiência e relativamente aos centros de atividades ocupacionais. Como sabem, há um déficit enorme relativamente às residências para as pessoas com deficiência intelectual, portanto estamos a falar de uma população que realmente tem especificidades diferentes de qualquer outra deficiência, não é? Assim como os centros de atividades ocupacionais. A FENACERC neste momento também tem uma proposta que vai encaminhar para a Senhora Secretária de Estado da Inclusão, relativamente às atividades ocupacionais e também às... neste momento é relativamente às atividades ocupacionais. Relativamente às residências, nós temos que ter atenção. Nós, FENACERC, somos o mais possível a favor da promoção da vida independente, em Portugal, até porque nós sabemos que a maioria das pessoas com deficiência vivem mal, vivem abaixo de todas as condições humanas que se podem criar para uma pessoa, e por conseguinte muitas vivem abaixo do limiar da pobreza, e por conseguinte tudo o que se possa melhorar na vida destas pessoas é importantíssimo e prioritário. E prioritário, porque um país como o nosso, que já deu passos importantíssimos, nós, eu recordo-me quando foi do nascimento da primeira SESI, eu recordo-me que praticamente não havia respostas para as pessoas com deficiência intelectual, e fez-se já muito trabalho, e mesmo relativamente às outras deficiências, praticamente também a maioria estava em casa em condições muito problemáticas. Hoje já temos pessoas com deficiência de todas as incapacidades. Eu não gosto muito de falar de incapacidades, gosto mais de falar de capacidades. Com capacidades mais diminuídas ou menos diminuídas, já temos muitas pessoas no mercado de trabalho, já temos muitas pessoas na universidade, já temos uma escola que se pretende que venha a ser inclusiva, porque ainda não o é, mas é uma preocupação de todos nós de melhorar. Portanto, já houve um trabalho enorme, tanto da parte do Estado, portanto, dos vários governos que passaram, como da parte da sociedade civil. E, portanto, não podemos minimizar ou todo o trabalho que já foi feito. Mas, efetivamente, o trabalho para fazer ainda é maior. E, realmente, as pessoas com deficiência vivem muitos com dramas enormes, desde pessoas que não podem sair de casa porque não têm condições para sair, desde pessoas que não têm condições económicas para se bastar a si próprias. Portanto, há um rol, e os senhores conhecem com certeza melhor do que eu, porque trabalham todos os dias nessas situações e chegam-vos com certeza muitas preocupações dessas. Nós deveríamos todos em conjunto fazer um esforço no sentido que Portugal fosse um país que realmente tratasse bem as suas crianças, as suas pessoas com deficiência e os seus idosos, que são as pessoas mais frágeis da nossa sociedade. E, portanto, a promoção para a vida independente, eu acho que isto é um passo realmente extraordinário, que está num embriãozinho, mas que há que avançar, é uma prioridade, é um direito que assiste às pessoas, e por conseguinte, mas não nos podemos esquecer que há muitos que não vão ter nunca capacidade para estarem dentro desse número enorme que há para promover essa vida independente com qualidade e com respeito pelo ser humano. Mas estas pessoas, as outras, que dependem sempre muito mais dos adultos e da proteção e do acompanhamento do adulto, que estamos a falar da deficiência intelectual e multideficiência, esses necessitam efetivamente de apoio quando as famílias ou já estão muito desgastadas ou já não, portanto, não têm condições para ter o seu filho com elas, ou que já desapareceram, e são muitos os casos, precisam de outro apoio, e o apoio protegido, e um apoio que seja bem acompanhado e vestiado e com respeito pelas suas especificidades. Nós não podemos pôr estas pessoas nos lares de idosos, que os lares de idosos, a partir dos 65 anos, é idoso, vai para um lar de idoso. Não pode acontecer isto. E eu peço-vos encarecidamente que defendam esta situação. Porque uma pessoa que esteve sempre acompanhada por determinadas pessoas, com o conhecimento daquele caso, com técnicos específicos para fazer esse acompanhamento, portanto, não pode ser, de repente, retirado e passar para um lar de idosos onde não há as especificidades relativamente ao acompanhamento que há nas nossas residências. Não quer dizer que nós sejamos perfeitos, que não há ninguém que seja perfeito, mas tentamos acompanhar, digamos que, o caminho da profissão. Estas pessoas precisam desta retaguarda. E, efetivamente, há listas de espera enormes à espera de respostas residenciais. E não há forma de ultrapassar essa questão. Portanto, mas vai ter que se ultrapassar. Qualquer dia corremos o risco de tudo parar à segurança social em termos já de desespero, porque nos chegam às nossas organizações e com a agravante que, efetivamente, além das listas de espera que existem nas nossas organizações, todos os anos saem da educação não sei quantos que vão para casa porque não têm a resposta em lado nenhum. E, por conseguinte, estamos a falar dos centros de atividades ocupacionais que são necessários. Podem mudar a sua filosofia, a sua forma de atendimento, e, para isso, estamos todos a trabalhar de forma a minimizar também os custos inerentes a diversas situações. Mas eles vão ser necessários, sejam mudando a sua filosofia, mudando a sua forma de atendimento, fazendo aqui, digamos, uma ginástica de várias propostas que podem vir surgindo de outro tipo de atendimento, trabalho não remunerado na comunidade. Portanto, há várias situações que podem vir a acontecer, mas é necessário que haja respostas para todos, e respostas com qualidade, naturalmente. Por outro lado, as famílias. Estas famílias pagam uma universidade a vida
desculpa,
toda.
Eu peço desculpa, é não, rápido. Não quero que queria só dizer que já entramos no tempo da próxima audição,
muito
de qualquer
bem.
Maneira
é concluído. É rápido. Estas famílias pagam uma universidade a vida toda. Portanto, o pagamento das famílias às nossas organizações é mediante o rendimento per capita. Mas o que é um facto, os 200 euros, ou 300, ou 400, não importa, estou a falar aleatoriamente, que uma família paga pelo seu filho estar num CAU, num centro de atividades ocupacionais, ou numa residência, os 200 euros que me podem custar muito a mim, ou os 40 que possam custar a uma família, é muito dinheiro. Portanto, se uma família tem um rendimento per capita em que tenha que pagar 40 euros nas nossas organizações, com certeza que essa família, os 40 euros faz tanta diferença a ela como, por exemplo, a mim. Estou a falar aleatoriamente que custa pagar 200 ou 300 euros. Portanto, e isto é para a vida toda. E, por conseguinte, também era uma preocupação que nós temos sentido, que as famílias nos têm feito chegar naturalmente, e que era algo que deveria ser considerado também. E pronto, muito obrigada. Teríamos aqui uma manhã toda para conversar, mas pronto, fica para a próxima. Obrigada pelo convite.
Esperamos que não fique por aqui e que tenhamos outras oportunidades.
Tá
muito
bom,
obrigado. Muito
obrigada. Muito obrigada. Bom dia. Muito gosto. Muito obrigada. Bom dia a todos.